Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Portugal vai propor a Bruxelas a criação de 3 novos impostos europeus. O objetivo é aumentar as receitas da União Europeia, dado que o Brexit representa menos 13 mil milhões de euros para os cofres da União. O Jornal Público adianta que o Primeiro-Ministro já terá dado conta desta intenção à Comissão Europeia. Os novos impostos vão incidir sobre plataformas digitais, empresas poluentes e transações financeiras internacionais e vão ser suportados pelas empresas. Portugal defende ainda um reforço das contribuições de cada Estado-membro para o orçamento comunitário. Como perguntava Paulo de Almeida Santos, especialista em assuntos europeus, para que serve a União Europeia? Porque estamos dispostos a investir neste modelo único de cooperação, democracia e desenvolvimento.
Eu acho que serve. Agora, se o dinheiro for bem gasto, e muitas vezes não é bem gasto, há esbanjo de dinheiro, mas se for bem gasto, eu concordo em aumentar o orçamento que se passe da 1 a 1,2. E concordo também em imporre, eu não tenho nenhum problema a ceder a um problema de soberania impositiva, vamos ceder, eu quero ceder toda a soberania à Europa. Para... E depois esses novos impostos, que são sobre, agora, da poluição, eu não concordo, porque não deveria simplesmente haver indústrias poluidoras, cioè se tem que inventar a forma de não poluir. Chega, não é que um paga e pode poluir. As outras, as transações financeiras. Com um mundo financeiro globalizado, efetivamente, o poder político não tem nenhuma força contra eles. Agora, Portugal, que mete um imposto sobre transações financeiras, vai ser excluído da toda a passagem.
Mas não, não é Portugal, é a União Europeia.
Exato. Agora, a União Europeia, mesmo se não é o mundo inteiro, tem uma força suficiente para impor, aliás, podia ser o a punta de diamante do mundo para ver como se faz. Então, eu sou muito d'accordo. E depois, com as empresas informáticas que são colossos, o Portugal que vai tratar com a Google também vai ser excluído da todas, em vez Portugal está a apontar no desenvolvimento da como se chama, nas coisas informáticas. Então, a Europa tem a força suficiente para conversar com a Google e com os outros. Agora, o Partito Comunista é contra, eu sou contra a questa cosa do Partito Comunista. Ele diz che in principio deve essere a soberania impositiva e do Estado, e concorda se tem che aumentare as contribuições. Então, eu e depois ele diz che sta por novos impostos. Eu acho interessante do Partido Comunista que diz que deveríamos inventar uma forma de progressividade nas contribuições, e não cada uma percentagem sobre o PIB, mas, em princípio, mais dinheiro nós damos e nós recebemos mais do que damos. Então, que seja uma contribuição progressiva ou que seja uma distribuição deste dinheiro para os países de uma forma mais justa, é a mesma coisa. Cioè, pagar menos para receber menos, ou pagar mais para receber mais. Cioè, então, acho que o problema está mal posto. Eu concordo com aumentar os impostos e pagar a União Europeia.
Jair, Virgínia.
O que fala da progressividade, ou seja, o que fala o Partido Comunista é que os países mais ricos contribuem mais, mas parece-me que se estamos a falar de uma percentagem do PIB, ou seja, um país que tem um PIB superior, então vai contribuir com uma percentagem superior, portanto, parecia-me...
Introduzir uma progressividade, cioè um mais ganha e paga mais que proporcionalmente. Agora é 1 ou 1,2%,
Sobre o PIB, ou seja, o que vai dizer que já há aí uma certa progressividade. Se tens um PIB superior, o 1% vai ser maior do que se tens um PIB mais pequeno. Portanto, já existe esse, não é todos contribuem com 500 milhões de euros, é todos contribuem com uma percentagem da riqueza do país. Faz sentido, porque o dinheiro que depois se recebe em fundos comunitários tem que vir de algum lado. E se o Reino Unido vai sair, ou seja, temos o Brexit, obviamente há que compensar. Por isso, parece tudo de senso comum e de lógica. O que também se pode ver nessa da progressividade, então, é equiparar também os ordenados. Isso pareceria mais interessante, não é? Já que porque é verdade, falamos muito em convergência, mas depois, na prática, não, as pessoas não valem o mesmo. Vale muito mais um alemão do que um português ou um espanhol. Eu, quando trabalhei na Euronews...
A economia alemã é que vale mais que a economia portuguesa.
Mas até as pessoas. Porque eu fazer o mesmo trabalho como jornalista espanhola ou um jornalista português na Euronews, pagava-se menos do que um jornalista alemão a fazer
se
o mesmo
paga
trabalho.
Conforme ao que se recebe
no nos países de origem.
Exato.
Mas o trabalho era o mesmo, portanto.
E o local de trabalho era o mesmo.
Exatamente, a função era exatamente a mesma e valíamos menos. Por isso, também é um debate interessante, ok, todos vamos contribuir, mas o retorno, também todos os cidadãos da União Europeia têm que ser vistos da mesma maneira.
Jair.
Eu acho que há duas questões que são importantes nesse debate. Primeiro é que isso aí é um caminho, óbvio, você, ao dar mais dinheiro para a União Europeia, é um caminho para fortalecer a União Europeia, e acho que é no sentido, um caminho que vai no sentido da federalização,
exato,
maior funcionamento. Esse é um dado, e aí vai haver reações por parte de alguns países, no sentido de porque esses países não querem mais União Europeia, não querem mais poder na União Europeia, e a solução que é indicada para isso, que vai ser para as próximas eleições europeias, é a eleição do presidente da União Europeia junto com as eleições de deputados, ou seja, vai haver uma votação em que vai incluir uma personalidade, quer dizer, vai no sentido de aumentar a democracia na União Europeia, o que isso é importante, porque o Parlamento Europeu não pode votar leis europeias nesse momento, as leis têm que ser votadas pelos países. Ele pode sugerir, mas não tem essa função. É um parlamento meio com as pernas cortadas. Então é necessário dar mais democracia para a União Europeia e só assim é que você vai poder ter mais poderes. Isso é um dado. Agora, o segundo dado é a respeito disso. Quer dizer, o que acontece atualmente é que grande parte dos recursos que é entregue para os países, vai entregue para Portugal, acaba nos países centrais, acaba na Alemanha. Portugal, quer dizer, muito do dinheiro que vem para Portugal é gasto em compras de produtos alemães. Então, o que é necessário encontrar uma forma de resolver esse problema. Quer dizer, você acaba, Portugal recebe dinheiro, e Portugal compra produtos alemães, fica com os produtos alemães e o dinheiro volta para a Alemanha. Então, esse é um dado que isso aí vai ter que ser modificado.
Temos que ter convergência das economias.
Muito bem, vamos ver o que é que isto pode fornecer, pode dar. No Brasil, país do carnaval, a crise política não foi esquecida, não apenas nas ruas, mas também no sambódromo, ou nos sambódromos do Rio e de São Paulo. No meio do dilúvio de plumas e paetês, o espetáculo teve um tom político, com críticas diretas ao presidente Michel Temer e ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A escola Paraíso do Tuiuti atacou o presidente Temer. O enredo da escola Meu Deus, está extinta a escravidão fez fortes críticas à reforma trabalhista. Um dos principais personagens do espetáculo foi o presidente Vampiro, uma clara alusão a Michel Temer. O carnaval no Brasil costuma funcionar como uma espécie de parênteses dos problemas do cotidiano. Isto alterou-se? Há aqui um novo ciclo?
Há um problema. O carnaval recuperou uma tradição antiga de ser veículo para as pessoas protestarem. Existem dois carnavais no Brasil. O primeiro carnaval é o carnaval para turistas, a escola de samba passando, que é um espetáculo gigantesco, milionário, que vai nos sambódromos, que são recintos construídos para passagem da escola de samba, com prêmios, com primeiros e segundos lugares, que assim, tem muito dinheiro envolvido.
Com competição.
É uma competição. Uhum. E há o carnaval de rua, que são os blocos que passam e os blocos, quer dizer, e esses blocos, muitos deles têm a tradição de falar de política. O que há de novo é que as próprias escolas de samba, esse ano, e por uma questão conjuntural de crise econômica, assumiram o discurso da crítica política. Quer dizer, você está numa situação no Brasil em que não há nenhuma instituição que dá para confiar. O governo, minado pela corrupção. A justiça atua só contra os lados da balança e encontra formas de livrar da prisão os que estão alinhados com o governo. Começar pelo presidente Temer, que foi apanhado em gravações pedindo dinheiro e que o próprio responsável da Polícia Federal, que foi nomeado pelo Temer, disse que não valia a pena prosseguir com a investigação. A economia e o país atravessam uma enorme crise, com perda de direitos sociais impostas pelo presidente e pelos partidos da maioria. No legislativo, o número de representantes eleitos acusados de corrupção pode chegar a 60% em alguns estados, ou ainda mais em municípios. A política está sendo feita pela internet e o terreno está ocupado por robôs virtuais que distorcem a possibilidade de participação democrática. Na educação, os cortes do governo estão impedindo qualquer perspectiva de ascensão social. Quer dizer, a grande maioria da imprensa tomou partido no terreno político, tentando salvar o governo Temer. Aí, então, sobrou o carnaval. E mesmo o carnaval tem críticas. Uhum. A derrota da escola de samba do Paraíso do Tuiuti por uma décima para Beija-Flor foi considerada por muitas pessoas uma roubalheira.
Uma roubalheira, claro.
Porque o enredo da Beija-Flor era de apoio à Lava Jato, enquanto o Tuiuti era um enredo muito mais popular de crítica ao governo.
Jair, Virgínia.
Olha, eu este ano non vi né o Festival de Sanremo, perché sto farto, né o Carnaval do Rio.
Mas vai ver Eurovisão.
Mas vais ver o Festival RTP da Canção.
Exatamente.
Começa já este domingo, certo. Primeira eliminatória. Agora, e o Festival Eurovisão, claro.
O Festival de Sanremo fiz bem a não ver, porque dos poucos vídeos.
Quem ganhou? Tato Cotugno outra vez?
Não, não percebia que né, são novinhos, todos artificiais, não sei. E agora o carnaval, tudo bem, mas a carnaval ninguém leva mal, pode dizer o que quer. Quer dizer, especialmente o Brasil, depois da farsa tragicômica do impeachment da Dilma, eu voto sim pela minha mulher, mai nega Lucimara, cioè, como era? Cioè, e tudo parece normal. Tutto parece normale. Agora, a carnaval, se viene un vestito di pagliaccio, di mulher che mexe a bunda, a dizer, temere, aguentano qualche cosa. Se aguentarono no parlamento, no congresso, questa farsa, immagina se non aguentano questa cosa. Agora, è una valvola, è também o contrario, una valvola di scappe. O povo sta reprimido, então ten a oppio do povo, può essere a religião, futebol. O carnaval è perfetto, todos bebem e se libertam completamente e depois continuam atrás do Temer.
Que faz...
então, agora, que haja liberdade de expressão no Brasil não quer dizer, cioè, de expressão, porque cada um diz o que quer. Qualquer asneira, vê Bolsonaro, que pode dizer, e ninguém faz nada. Agora, se chega um que diz Temer ladro, non acontece nada, então non serve para nada. Tutta questa libertà è só formale e non serve para nada.
Virgínia, mas esta expressão popular, de alguma maneira, caracteriza, expressa a vitalidade de uma sociedade, não é? Esta capacidade de brincar com a desgraça.
Sim, sobretudo porque não parece. Eu não tinha noção de que existisse esta tradição tão crítica política. Ou seja, é o que passa sempre do Carnaval do Brasil, é isso, as penas e
sim,
é,
mas até claro, o discurso da escola de samba.
Exato, por isso é que há uma mudança. Porque nós, por exemplo, estavas a dizer, Ronaldo, que nunca não viste São Ramon. Eu, em 15 anos em Portugal, nunca tinha ido a Torres Velhas. E eu este ano vi o carnaval in situ. Mas, por exemplo, há carnaval e carnaval, já sabemos. Por exemplo, em Espanha também temos Gran Canaria, que é e Tenerife, que são mais viradas como carnaval brasileiro, e depois há outras cidades como Cádiz, que é mais a crítica política. Então, realmente, a novidade, por assim dizer, é ver esta crítica tão dura em algo que que por tradição, como explicava muito bem Jair, é outro tipo de espetáculo, que é muito bem aproveitado porque as fotografias a nível da imprensa internacional e as mensagens recolhidas pelos correspondentes de outros países, isso a nível de mediatismo é forte, mas comparto a opinião de que a nível interno realmente é algo que já sabemos que é um fervilhar da população, mas que no fundo é assustador, porque estar a falar desta até de escravidão, ou seja, é que são mensagens muito fortes, de pobreza, de uma corrupção, como o Jair nos conta em cada episódio, que realmente até onde é que é um continente como o Brasil aguenta. Quando isso explodir, explode e salpica.
A Justiça Britânica rejeitou um novo pedido de levantamento do mandado de prisão contra o fundador da Wikileaks, o australiano Julian Assange, asilado na Embaixada do Equador em Londres há quase 6 anos. Numa tentativa de resolver a situação de Assange no Reino Unido, o governo de Quito concedeu-lhe a nacionalidade equatoriana e pediu para ele um estatuto diplomático, mas o governo de Londres recusou. O mandado de captura foi emitido pela Suécia devido a acusações de assédio sexual a 2 mulheres, mas o caso acabou por ser arquivado por falta de provas. Como é que se explica esta decisão da Justiça Britânica?
A explicação que eles deram foi que não foi pelo mandato, mas sim por ele ter... ele estava sob fiança, tinha saído e fugiu sob fiança. Então é por isso, e isso dá uma pena na Inglaterra, no Reino Unido, de 1 ano de prisão. É por aí que eles pegam, mas é...
Mas é uma interpretação apenas. Não,
você fugir da... Você, sim, tá, okay. Quando está à confiança, crime, você não se apresentar ao tribunal, isso dá uma pena pode dar uma pena de 1 ano de prisão, independentemente do resultado do julgamento.
Então, podia sair, fazer 1 ano de prisão e voltar. Mas, em vez, se
a questão é se o Reino Unido vai dar extradição para os Estados Unidos, porque há um mandato. Né? Não, quer dizer, não dá. E quando se vê, porque é uma questão que envolve os serviços secretos, e não dá para esquecer o que aconteceu no caso da caça ao Edward Snowden, que chegaram a obrigar o avião do presidente da Bolívia a pousar na Áustria para verificar se lá dentro não estava sendo levado por contrabando o Snowden. Era assim, da Rússia para a Bolívia.
O que fazes de contrabando? Eu faço Snowden. O que tu fazes?
Bom, o Assange tentou comprar um bilhete para a liberdade, servindo de peão na batalha dos russos para influírem nas eleições norte-americanas. Mas parece que, como diz como o Guterres falava, que Roma não paga os traidores, né? Acho que aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos não pagou ao Assange.
Não, olha, o Assange publicou segredos que se pensou, e todos concordam, que são de interesse público.
Sim, era um interesse público. Prisão de Bagram no Iraque, as torturas que estavam sendo feitas, são de interesse público.
Agora, me vem em mente os jornalistas portugueses que publicam segredos da justiça. E nunca foi. Eu não vi presos em ambaixadas estrangeiras jornalistas. Por que não sou? Cioè, quer dizer, se é de interesse público, ele fez bem a publicar. Agora, ok, como aqui no segredo de justiça tem que ver quem está a dar estes materiais, é punir eles. Eu gostava de ver, na prática, algum jornalista português preso.
Só naquela, e espero que não seja dos 3 que estão aqui na mesma sala.
Eu sou contra. Quer ver jornalista preso por... Quer dizer, você não gosta muito de liberdade de informação, não é isso?
Não, gostava de Assange libertado e, claro, e livre de todo.
Estava a ser irónico, não percebes os atores. O que mais me impactou da notícia é o facto de já serem quase 6 anos.
É incrível.
Mas quase 6 anos, o tempo voou. Realmente, quando ele fez isto, claro que quando alguém se põe ao serviço de uma causa deste tamanho, natureza, claro que sabe que a vida dele fica pequenina.
Sim, é um prol
de uma causa,
claro,
prol de uma causa maior. E essa decisão deve ter sido ponderada previamente. São 6 anos. Eu não sei quão confortável é a embaixada de
Tem um ginásio para mexer.
Pois, que o tamanho das janelas para ver a rua.
Não, é um prédio muito pequeno.
Porque realmente, ou seja...
Não, parece normal, não é comum.
Mas é quase uma prisão, ou seja, refiro-me, são seis anos em que no fundo, a tal condena está, de alguma maneira, a ser auto-feita. Obviamente, é sempre melhor do que a suposta extradição. Mas parece-me que esta é uma interpretação muito à letra da justiça britânica para... para tentar manter esta situação, porque a interpretação poderia ser feita, tudo bem, o que estás a dizer é, mas tendo em conta que está há seis anos, entendemos que foi cumprida a pena.
Certo.
Ou seja, poderia ser uma outra interpretação, quem a faz parece tender mais para um lado do que para o outro.
O Peru anunciou formalmente que a participação de Nicolás Maduro na Cimeira das Américas não é bem-vinda. A ministra dos Exteriores peruana precisou que qualquer alteração na ordem democrática de um Estado do hemisfério constitui um obstáculo insuperável para a participação desse governo no processo da Cimeira das Américas. Maduro está cada vez mais isolado, mas continua agarrado ao poder, que nem uma lapa. Ainda é possível salvar a Venezuela? Ou aquilo é um desastre sem nome?
Bom, eu acho que ele, quer dizer, primeira coisa, o que está acontecendo na Venezuela é uma destruição do tecido social venezuelano por corrupção, falta de capacidade administrativa, uma série de dados. Assim. Qual a solução que a América Latina, a Cimeira das Américas, as Américas, excluir a Venezuela? Acontece que são milhões, centenas de milhares, pelo menos, de venezuelanos que estão
refugiados
buscando
no Brasil,
refugiados vários países. Colômbia, Brasil, todos os países, onde eles puderem, porque falta comida. E a solução não é colocar a Venezuela para fora. A solução é tentar encontrar alguma forma de resolver isso. O governo venezuelano faz tudo, desrespeita a democracia, desrespeita os próprios cidadãos, pensando que, por exemplo, que você resolve o problema de falta de alimentos com um decreto presidencial. Não dá para resolver. Isso não dá para resolver com um decreto presidencial. Isso é... E não dá para seguir esse caminho. Agora... colocar a Venezuela para fora é tapar o sol com a peneira. Uhum. É você não resolver o problema. Você tem que encontrar um problema, porque esse atualmente é o problema mais grave que a América Latina enfrenta. Quer dizer, eu acho que o mais correto seria chamar a Venezuela. Não, e chamar a oposição e vamos ver o que dá para fazer aqui.
Não, mas digo, nesta cimeira, chamá-lo, deixá-lo participar na cimeira e
chamar a oposição para conversar, nem que a oposição não participasse das reuniões.
Sim, à margem da cimeira.
Né? Mas à margem, tentar encontrar uma forma comum para poder tirar o caos social da Venezuela, que está atingindo todos os países em volta.
É uma oportunidade perdida, do vosso ponto de vista, esta da Cimeira das Américas?
Sim, agora eu
neste
acho
sentido que, eu já
que está a funcionar a política de Trump, que é louco, mas está a funcionar de isolar a Venezuela, também porque se
aqui
o Trump...
isola o Maduro.
Não, ele isola a Venezuela, Venezuela toda, e todos concordam. Se ele vai ter um debacle de popularidade, ele pode muito bem fazer uma intervenção militar e todos vão reunir-se com o seu presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que está l'isolamento. Invece que pretender, chamar o Maduro, ajudar a Venezuela que está com grandes problemas.
As soluções de isolamento já provaram no passado que
não funcionam. E pretender por esta ajuda algum respeito, mesmo devagarzinho, dos direitos humanos, podiam ser pequenos passos, mas era ajudar, em vez que isolar, que não serve para nada. E depois digo, legalmente, sono os paesi da America do Sul, dice ok, muda o quadro democratico do paese, non vamos... Formalmente non mudò, e se mudò, No Brasil, no mudou, Brasil mudou, não mudou.
Com aquela constituinte falsa, fajuta, que foi inventada pelo Maduro.
E no Brasil, invece, funciona. E no Brasil, invece, o Temer... Cioè, eu, pessoalmente, fosse um chefe de Estado da América do Sul, não teria mais... Eu não vou defender o Maduro, mas eu não teria mais nojo a apertar a mão de Maduro que não a mão de Temer. Isto, com certeza. Então, acho que é um isolamento de parte e... os Estados Unidos que estão isolando Cuba e Venezuela para não sei para quê.
Virgínia.
O que é certo é que se prevê uma inflação de 13.000%. Nem sei o que isso significa, não é? Na prática, 13.000%.
Ninguém sabe, né?
Pois, é que é realmente o que estavas a dizer de não haver comida e de quem pode fugir, fugir. E é triste, é muito triste. Mas realmente, estava-vos a ouvir falar sobre a importância do diálogo e de levá-lo a sentar-se à mesa. E realmente, isso na teoria é o que faz sentido. Mas é que estamos a falar de Maduro, que desde que assumiu o poder até agora tem. Ou seja, eu acho que chega um momento em que é impossível negociar com alguém do calibre deste senhor. Ou seja, qual é a solução? Obviamente passa por ele não estar. Como é que se tira de lá? É difícil. Se tudo o que ele faz é aumentar o autopoder e que no fundo a decisão de isolar vem no sentido da convocatória de eleições antecipadas sem deixar a oposição a fazer parte dessas eleições. Portanto, como é que tu negocias ou dialogas com alguém que se transforma num verdadeiro ditador? Portanto, é complicado.
Muito bem, o que é que os fez perder a cabeça esta semana? O que eu quero saber? Começo por ti, Ronaldo.
Bom, olha, foi descoberta uma pequena medusa, uma alforreca que é originária dos Caribes, mas agora está difundida em todo o mundo, que é potencialmente imortal. Cioè, foi descoberta há mais tempo, há um século e meio, acho, atrás, mas só há alguns anos que está a ser observada esta caratteristica. Então, o che acontece è che ela passa da criança a adulta quando tem o desenvolvimento sexual, depois da procriação consegue inverter o processo de envelhecimento e volta a ser criança. Ali ricomincia tutto outra vez, cresce tal e tal. Isso non quer dizer che non morre, perché há predadores che comem ela tranquillamente, mas ela nunca morre por causas naturais. Agora, eu não sei se este estudo pode servir para descobrir o segredo da imortalidade, para aplicá-lo a outra espécie, até ao homem. Mas o que já me parece enorme é ter derrubado este postulado que é científico, filosófico, religioso, que diz onde, quando há vida, depois há morte. Não há, ela não morre.
Extraordinário.
Tinha que ser uma alforreca.
Regime. Picar.
Para escolher todos os animais do planeta.
Para voltar a picar.
Se chama Turritopsi nutricola.
Fica aí. Nutricula.
Bom, eu li um estudo muito interessante de como é que, com a mudança das famílias, muda o supermercado. E então lembrei-me do antigamente, quando a minha mãe pegava em mim pequenina e íamos fazer a compra do mês. E então íamos de autocarro, a minha mãe não conduzia, então íamos de autocarro, não havia telemóveis, e então o meu pai combinava a saída do trabalho dele, na caixa já mais ou menos estava combinada a caixa onde nós íamos fazer a saída com o carrinho gigante atestado de comida, e então ele estava do outro lado, à hora certa, assim, onde é que estás, não te vejo, de agora, e então fazíamos, e a minha mãe tinha aquela capacidade de comprar para o mês todo. E depois esticá-lo. Isso já não somos essas mães. Mesmo assim, o estudo diz que ainda 70% dos casos das compras familiares são feitos por mulheres. 70% é mais ou menos uma de cada quatro, três de cada quatro mulheres ainda têm esta função mais de mulher de ir fazer a compra. Três de cada quatro, casualmente aqui há três senhores e sou eu. Portanto, eu sou a exceção à regra em que o meu marido é que vai fazer as compras.
Eu também sou a exceção.
Okay,
Todos os dias vou comprar.
E isso é importante aquilo que acabou de dizer, o de todos os dias. É porque aumentou, ou seja, já vamos muitas mais vezes, trazemos menos coisas. E só para acabar, outro dado interessante deste estudo, como é que tudo mudou, é que agora há mais animais de estimação do que crianças. Portanto, vende-se menos leite e aumentou-se os corredores do pet food. Curioso.
Extraordinário. Jair.
Bom, a Malásia é um país de maioria muçulmana em que o homossexualismo é um crime punido com penas de prisão de até 20 anos. O principal jornal do país, chamado Sinar Harian, resolveu fazer um serviço à população. O jornal resolveu publicar um guia para as pessoas poderem reconhecer e identificar esses criminosos. Fiquem sabendo que homossexuais homens costumam usar barbas, roupas de marca, normalmente justas, e vão a ginásios, não para fazer exercícios, mas para apreciar o físico dos outros homens. E os olhos deles se iluminam quando veem outros homens que são muito bonitos. Já as mulheres homossexuais costumam andar de mãos dadas, abraçam-se e falam mal dos homens quando estão juntas.
Não são só as mulheres homossexuais.
E não é só na Malásia.
Acho que 80% da população ocidental é homossexual.
Então. Exato.
Muito bem. Ficamos por aqui. A música é tua, Ronaldo. O que é que nos trazes?
La canzone dell'amore perduto. Di Fabrizio De André, do 1966, una canzone d'amor molto bonita, ma ele si ispirò a un concerto di Telemann, più o meno 1700. Quindi, non voglio spiegare la canzone, se un quiere, poi io invio le parole.
Fica aí per ouvir, noi voltiamo 2 a 8 dias, até lá.
Nostre parole non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Strada che tu coprirai